Sem falta na Rádio Observador, com a análise de Pedro Henriques aos principais lances de arbitragem nos jogos que acompanhamos também aqui na Rádio Observador. Neste momento vamos olhar para aquilo que foi a arbitragem do encontro entre Portimonense e Futebol Clube do Porto. Foram os Dragões a vencer por 2-1 neste encontro que se jogou no Algarve. Antes de mais, boa noite, Pedro.
Muito boa noite.
Vamos olhar para o trabalho da equipa de arbitragem neste encontro. Vamos fazer essa análise com os principais casos deste encontro. E foi um jogo quente, um jogo que ditou também a expulsão dos dois treinadores depois do segundo gol do Futebol Clube do Porto. Já lá vamos fazer a análise a esse lance. Vamos então ao início do jogo, vamos ao primeiro caso, ao minuto 8. Não há penalti de Pedro Sá sobre Pepe?
Não. E podemos já englobar, digamos, dois momentos no minuto 8, se não te importas, que é o Pedro Sá e o Pepe e a questão do braço do William. Isto porquê? Porque é o mesmo lance. É no mesmo cruzamento da bola vai para a área, o Pedro Sá com o Pepe não estão a disputar a bola e a bola vai parar à disputa entre o William e Zaidu. Daí talvez seja mais fácil analisarmos ao lance. Pedro Sá e Pepe disputam a bola, não estão a disputar a bola, mas estão a disputar aquilo que é a conquista do espaço e utilizam o braço um sobre o outro. É óbvio que o Pepe, talvez porque o empurrão do Pedro Sá sobre o Pepe foi mais forte, mas o facto é que o Pepe também está a empurrar o Pedro Sá e o Pepe acaba por cair. Nestas circunstâncias, as indicações aos árbitros são claras quando os jogadores, no fundo, acabam por cometer falta uns sobre os outros, ou quando utilizam o braço para tentar a conquista desse espaço, ou às vezes até na disputa de bola, os árbitros abstêm de marcar alguma coisa porque, no fundo, ambos estão a cometer falta. Não há infração do Pedro Sá sobre o Pepe. Bem o árbitro aqui, e depois no cruzamento o William e Zaidu tentam cabecear a bola, falham ambos o cabeceamento e a bola no seu momento descendente toca no braço do William, mas toca de forma perfeitamente inadvertida e num braço que está colocado em posição normal e natural e ao longo do corpo. Por isso é que eu quis juntar aqui já estes dois momentos. Em ambas as situações não há motivo a pontapé de penalti, boa decisão da equipa de arbitragem.
Dois casos nesse minuto 8, logo no arranque deste encontro entre Portimonense e Futebol Clube do Porto. Mais à frente, aos 26 minutos, há o primeiro cartão amarelo. Bem mostrado?
Bem mostrado o cartão amarelo a Denner. É uma falta sobre o Uribe, chamada falta tática, para o contra-ataque, só que é destruir a jogada e por isso o cartão amarelo bem mostrado.
Logo depois, aos 45 minutos, aliás, já nos descontos dessa Exato. Primeira parte, no primeiro minuto de desconto dessa primeira parte, aos 45 mais 1, Sérgio Oliveira tem aqui um caso em que ficou ali a dúvida se tocou a bola com a mão.
E é uma situação de golo, uhum. De golo do Porto. Acaba por a bola sobrar para o Marega, que também, digamos que desvia e falha, e depois a bola bate no Pocinholo, e é o Pocinholo que acaba por fazer autogolo. Com a regra atual, e regra essa que está até dia 30 de junho, portanto dia 1 de julho esta regra vai mudar, se o Sérgio Oliveira tocasse a bola com o braço e ela sobrasse imediatamente como sobrou para o Marega, que depois na tentativa de marcar o golo a bola acabaria para entrar pelo toque do Lucas, se tivesse tocado o golo tinha que ser anulado, tocado com a mão, mesmo sem querer, porque é a regra que está. O facto é que a bola não tocou. O Sérgio Oliveira tenta rematar com a direita, falha, a bola bate no pé esquerdo e ressalta para a sua coxa direita e, portanto, em nenhum momento há contacto com a bola. E, portanto, com a mão, obviamente. E, portanto, nesta circunstância, nem sequer estamos a analisar nada, isto é, estamos a analisar o lance que é legal e não estamos a analisar a mão. E, portanto, gol válido. A partir de 1 de julho, este lance, se o Sérgio Oliveira tocasse a bola com a mão e sobrasse para outro, que depois faz o gol, já não vai ser como está atualmente e, portanto, o gol seria válido. Tocasse com a mão, de forma inadvertida, obviamente. Mas vamos focar neste lance aqui. Sérgio Oliveira não toca a bola com a mão, automaticamente o gol é válido.
Golo válido e foi esse o primeiro golo deste encontro, um autogol de Lucas Pocinholi, que deixou o Futebol Clube do Porto em vantagem já à beira do intervalo. Depois seguimos para a segunda parte, minuto 48. Temos aqui um lance de falta, de dúvida aqui se seria dentro ou fora da área. Qual a tua análise quanto a este lance, Pedro?
Bem decidido, é um lance de ataque, portanto, por parte da equipa do Portimonense, em que o Beto aparece em disputa de bola com o Mbemba. A dúvida era se o Mbemba, tanto fora como já depois dentro da área, teria cometido infração. Um lance em tudo semelhante àquilo que falámos há pouco da situação do Pedro Sá com o Pepe. Ambos os jogadores vão com os braços na tentativa de ganhar espaço, de chegar à bola, e, portanto, utilizam os braços um sobre o outro. E dentro desta perspectiva, obviamente que não há infração de nenhum, até porque aqui é menos evidente que o outro lance, mas utilizam nessa conquista de espaço, na luta pela posse de bola que estava, enfim, a saltar à frente deles, mas não há infração e, portanto, nem fora nem dentro, portanto, boa decisão da equipa de arbitragem e nada a assinalar.
Mais à frente, minuto 58, a bola chegou mesmo a entrar na baliza do Futebol Clube Porto, mas o árbitro interrompeu o jogo por causa de um lance de falta. Decisão acertada?
Sim, decisão acertada. É lógico que quando a bola é arrematada e entra na baliza, já o árbitro tinha apitado. E, portanto, não se pode tratar de uma situação, dizemos, se foi bem ou não, um golo anulado. E a circunstância porque leva o árbitro a arbitrar e a interromper o jogo é porque efetivamente há uma carga do Beto sobre o Mbemba, de resto eles estavam emparelhados e daí terem tantos lances juntos, do Beto sobre o Mbemba nas costas do defesa do Porto e portanto automaticamente o árbitro considerou esta falta atacante que o próprio Beto reconheceu e portanto boa decisão da equipa de arbitragem.
Depois, ao minuto 60, o primeiro grande lance de dúvida, uma falta de Pedro Sá sobre Otávio dentro da grande área. Havia razão para assinalar penalti neste lance?
Para mim este é o caso do jogo, no sentido que não foi bem decidido por parte da equipa de arbitragem e começa exatamente por dar a resposta a dizer que realmente há penalti do Pedro Sá sobre Otávio. Primeira questão, é um lance difícil para o árbitro ver, porque é uma situação de toque de bola, ou seja, infração ocorre ainda sem lá estar a bola, é uma situação de tabelinha, a bola depois até sobra para o Marega, e portanto é muito difícil para o árbitro que não tem os olhos, ou dito de outra maneira, que coloca normalmente os olhos no seguimento de onde vai a bola. E daí que estas infrações, às vezes fora do contexto da bola, são mais difíceis para o árbitro. Mas hoje nós temos o vídeo-árbitro que permite fazer a sua intervenção. O que é que acontece? O Pedro Sá, fora ainda da área, agarra o ombro do jogador do Otávio, mas não só o agarra como impede a progressão, mas agarra fora e prolonga para dentro da área esse continuar de agarrar. Ora, a lei de jogo é muito clara, que diz que todas as infrações, com exceção do agarrar, portanto, todas as infrações são punidas no início da ação, se fosse um empurrão, se fosse uma rasteira, se fosse uma carga, era livre direto, mas o agarrar é a exceção, sempre que um jogador agarra o adversário, prolonga esse agarrão para dentro da área, é no local, digamos, onde determina essa ação. E, portanto, dentro desta lógica, era pontapé de penalti. Vi várias vezes as repetições e, portanto, em todas elas, depois comecei a perceber que realmente há uma causa e há uma consequência, isto é, o Pedro Sá agarra no ombro, tem a mão lá firmada, impede, no fundo, que o Otávio conseguisse jogar de forma clara e evidente e leva, inclusivamente, ao que o jogador do Porto caísse no chão. E, portanto, para mim, ficou o pontapé de penalti para assinalar. Para mim, é um erro claro e óbvio para a televisão, não claro e óbvio para o árbitro, e o protocolo do vídeo-árbitro diz que, quando há um erro claro e óbvio, o vídeo-árbitro tem que intervir. Eu sei que isto do claro e óbvio vai ser a defesa do vídeo-árbitro para dizer que não fez a intervenção, mas para mim, na minha concepção, é um erro claro e óbvio, ficou um penalti para assinar a foto do Futebol Clube do Porto.
E logo depois temos o golo do Portimonense. Dúvidas neste lance quanto à possibilidade de existir um fora de jogo? Foi legal este golo?
Não, foi legal, golo correto, golo bem validado, a dúvida estava em quem marcou o golo, o Fale Kanté, se estaria ou não atrás da linha da bola no momento em que Diogo Leite e Beto, digamos, disputou a bola, e como a bola é disputada e há um ressalto e a bola bate no Beto, e é do Beto que vai para o Fale Kanté, portanto, seria, caso estivesse à frente da linha da bola, estaria em posição irregular. Não foi o caso, claramente o jogador do Portimonense está atrás da linha da bola, e nós sabemos que quando o jogador está em linha com a bola ou atrás da linha da bola, nunca é punido por fora do jogo. Portanto, golo legal do Portimonense.
Logo depois desse golo, alguma confusão junto ao banco de suplentes. Exato. E temos cartão amarelo aos 66 minutos, é o início dessa confusão, temos cartão amarelo quer para Paulo Sérgio, quer para Sérgio Conceição, os dois treinadores.
Exato, eu nunca vou dizer, e nos três lances que vamos analisar agora, 66, 68 e 71, nunca vou dizer se foi boa ou má decisão por parte da equipa de arbitragem, são situações que depois no relatório nós nos apercebemos os motivos e as razões que levam os árbitros a advertir ou a expulsar, tem que lá ficar expresso, bem explicado, todas as circunstâncias, seja por palavras, seja por gestos, por atitudes, e portanto deduzo que aqui já estavam picados os dois treinadores, já havia ali comportamentos incorretos, antidesportivos, que o quarto árbitro, naturalmente, ao chamar o árbitro para mostrar o cartão amarelo, já teve ali muita benevolência e já fez aqui uns ouvidos de mocos para muitas palavras que foram ditas, tentando encaixar aquilo num comportamento desportivo, e por isso cartão amarelo para ambos os treinadores.
E logo depois temos o gol do Futebol Clube do Porto, ao minuto 67, exato, também um autogolo de Samuel, depois de um livre batido por Sérgio Oliveira, foi o próprio guarda-redes do Portimonense a colocar a bola dentro da área, foi atribuído autogolo na ficha de jogo. Mas logo depois desse momento, já vindo desse princípio de confusão ao minuto 66 desses cartões amarelos, Sérgio Conceição e Paulo Sérgio voltam a discutir depois desse golo e são os dois expulsos. Há muita confusão nesse momento junto aos bancos suplentes, depois também no acesso aos balneários. Há também vários cartões amarelos distribuídos por jogadores, incluindo a Marquezine. Maurício e Beto foram os três cartões amarelos distribuídos. Mais uma situação sei que, Pedro, não vais avaliar, mas foi aqui uma situação difícil também para a equipa de arbitragem.
Sim, referir, aproveitando estes dois momentos, 181, obviamente que o Marchesini, o Maurício e o Beto são advertidos, e aí irá estar plasmado depois no relatório, provavelmente porque os jogadores, uma coisa é ir para a confusão, para separar, para tentar evitar, outra coisa é ir lá e provavelmente ainda acicatar mais. Portanto, vamos esperar para ver o relatório, quais são as justificações. Relativamente aos treinadores, deduzo, obviamente, tenha sido o tudo, as atitudes, os comportamentos, os gestos e a linguagem injuriosa, ofensiva ou grosseira que foi dita. Tudo isso vai ter que ficar escrito no relatório. O que é que nós sabemos? Que o árbitro depois acaba por presenciar mais qualquer coisa, porque também vai para a zona de entrada do túnel. Temos câmaras, porque são obrigatórias, nos túneis, que permitem também ajudar muitas vezes naquilo que é o pós-relatório e aquilo que é muitas vezes a análise da própria Liga, nestas circunstâncias, e temos, obviamente, os próprios delegados ao jogo da Liga, que estarão, que estando junto ao túnel, que estando junto ao relvado, e neste jogo de certeza que eram dois, também terão uma palavra a dizer. E, portanto, tudo isto somado, obviamente, irá dar aquilo que será a possível penalização financeira e, eventualmente, suspensão, não sei, dos treinadores relativamente àquilo que aconteceu aqui no jogo.
Foi o momento de maior tensão deste encontro. O jogo esteve mesmo interrompido durante vários minutos. Seguimos em frente na análise aos casos deste encontro, um jogo com muito trabalho para a equipa de arbitragem. Ao minuto 84, Pedro, houve aqui um lance a envolver Diogo Leite, um lance de falta. Ficou por marcar aqui uma falta ao minuto 84?
Sim, era uma jogada perigosa à entrada da área. Diogo Leite jogou claramente a bola com a mão, com o braço. Cortou um ataque perigoso, que em termos técnicos chamamos de ataque prometedor, e portanto ficou o livre direto por assinalar e o cartão amarelo, porque era uma decisão para cartão amarelo, e digamos que este é o segundo momento com o qual eu não concordo com as decisões do árbitro, juntamente com o penalti, esta situação aqui do livre direto.
Seguimos então para o minuto 91, já nos descontos, há um cartão amarelo para Sérgio Oliveira.
Basicamente por causa de retardar um recomeço do jogo num pontapé de canto. E o árbitro, naturalmente, percebendo que o resultado é favorável e que há uma equipa que está a tentar, de alguma maneira, impedir que o jogo se reinicie, insere-se no tal retardado recomeço do jogo, complemento desportivo, cartão amarelo bem mostrado.
Ao minuto 93, mais uma dúvida entre as áreas. Há um lance de possível penalti, que seria um penalti para o Portimonense já aqui perto do fim. Não foi assinalado. Boa decisão?
Boa decisão. Luís Dias e o Fábio Fih vão discutir a bola lado a lado. Agora, já tivemos dois lances destes aqui, que já falámos, enfim, em relação a este jogo. Sim. Este é junto à aproximação, eles vão ocorrer e praticamente saem do campo porque é junto à linha de baliza. Mas, uma vez mais, braços utilizados mutuamente, um sobre o outro, tentativa de conquistar o espaço, chegar à bola. Neste caso aqui ninguém agarrou, ninguém puxou, ninguém empurrou, é só mesmo a disputa de braços. Boa decisão, não havia penalti, neste caso que seria contra o Porto, ou a favor do Portimonense.
Vamos ao último caso, minuto 95, cartão vermelho a Pedro Sá, jogador do Portimonense, que nesta altura já estava no banco de suplentes.
Pois, mais nada a dizer, portanto, a consequência de todos estes momentos de grande tensão, os pontos cada vez são mais caros na Liga, uns porque precisam de pontos para não descer, outros porque querem, enfim, conquistar o título, disputar, ir à Liga dos Campeões, e sabemos que isto vai ser um bocadinho, enfim, o tónus e a tónica, mais concretamente, daquilo que vai provavelmente acontecer enquanto houver lugares e situações para discutir. Este vermelho insere-se um bocadinho neste contexto, Pedro Sá terá sido expulso, porventura, por os tais protestos e as tais linguagens juriosas ofensivas ou grosseiras, deduzo que é em relação à equipa de arbitragem.
Vamos ao resumo. Temos nota final para a equipa de arbitragem deste encontro entre Portimonense e Futebol Clube do Porto, liderada por Rui Costa. Qual a nota, Pedro?
Vou dar nota 5. Digamos que o caso maior é, efetivamente, um pontapé de penalti que foi assinalado a favor do Futebol Clube do Porto. tem importância no jogo porque é um erro grave, não tem importância em relação àquilo que é a atribuição dos pontos, porque o Porto acabou por ganhar, teria outro impacto se o resultado fosse uma derrota do Porto ou um empate. De qualquer maneira, também tenho que lhe dar algum mérito por um jogo extremamente difícil e que acertou a maior parte das decisões e muitas delas também dentro das áreas, por isso acaba por ser a nota mínima positiva, nota 5.